1h06, Luciano. Já já entrevista com o vereador Paulo Lopes, representante do PSTB, na Câmara Municipal de Teresina. Vamos tratar o quê, Luciano, com o vereador?
Vamos tratar de quê? Principalmente sobre a situação do PSDB, né?
O PSDB tem hoje o nome do deputado, do ex-deputado Luciano Nunes, como pré-candidato. Aí a possibilidade de fazer uma composição de forças para a disputa, e o partido precisa formar a chapa também para disputar as vagas na Câmara Municipal.
É, a Línia conseguiu agilizar a ligação, entrevista por telefone com o vereador Paulo Lopes. Seja bem-vindo, vereador, a Teresina FM, vereador que é nosso ouvinte assíduo, não é isso, vereador?
Boa tarde, Anderson Camelo, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os nossos ouvintes da nossa querida Teresina FM, desse programa de grande audiência aqui na nossa querida Teresina FM, na nossa cidade de Teresina, de todas as tardes e manhã também. Agora é a segunda edição desse programa. Prazer estar podendo falar com vocês.
Rapaz,
até os cachorros do vereador querem participar da entrevista.
O vereador deve estar em casa, por isso os cachorros.
Vereador, eu ia lhe perguntar sobre a situação do PSDB aqui na capital. O partido foi hegemônico e a participação na prefeitura de Teresina durante várias gestões. Aí, de repente, perdeu essa direção, perdeu essa gestão. E o partido hoje está sendo até pejorativamente dizendo partido da Kombi. Qual é a situação do PSDB hoje na capital e como é que vai ficar para disputar a eleição de 2024?
Bem, o PSDB tem uma história aqui na cidade de Teresina, né, com grandes gestões ao longo dos últimos anos e praticamente pouco mais de duas décadas. Nós aqui, o PSDB, com o grupo, administrou a cidade de Teresina. Isso teve como resultado uma aprovação da população, tanto é que praticamente, ao longo desses anos, nós fomos vitoriosos aqui, com um grupo. Na realidade, foi um grupo político que veio lá do professor Walter Ferraz, que depois teve Chico Gerardo, teve Firmino, teve doutor Silvio, e a última agora, o Firmino, mais 8 anos. Nós estamos, com todos os partidos, nós estamos conversando. Nós temos um grupo aqui de oposição na cidade de Teresina, e esse grupo é formado, além do PSDB, pela União Brasil, pelos progressistas, e temos outros partidos também que com certeza estarão conosco nessa caminhada. A gente está conversando, nós temos hoje 2 pré-candidatos, que é o próprio do PSDB, tem o próprio Luciano com seu nome colocado como pré-candidato, temos o doutor Silvio Mendes pela União Brasil, e a conversa que a gente tem tido, principalmente nós vereadores, e não é diferente, é de que o melhor nome, o nome melhor avaliado pela população da cidade de Teresina é o que as pesquisas estão mostrando, e esse nome é o nome do doutor Silvio Mendes. Então, nós estamos aí para definir essa questão. Acredito que até o final do ano nós devemos definir, independente dessa posição. Nós acreditamos que o ex-deputado Luciano, ele sempre foi uma pessoa de diálogo, uma pessoa moderada, e acredito que ele, Luciano, deverá, até o final do ano, acredito que ele deva conversar com o doutor Silvio e a gente poder ter um consenso nessa chapa. Agora, para nós vereadores, posso falar pelo menos o vereador Paulo Lopes, é de que o nosso candidato hoje, o melhor nome que as pesquisas mostram, tanto as pesquisas quantitativas como qualitativas, é o nome do Dr. Silvio Mendes, do União Brasil. Então, o nome é o do Dr. Silvio hoje.
Então, Paulo, você não defende a candidatura do Luciano, defende a candidatura de Silvio numa aliança. Então, seria Luciano indicado como vice na chapa de Silvio?
Hoje, como eu digo, as pesquisas mostram isso. Acredito que o ex-deputado Luciano, hoje, as pesquisas mostram ele com pouco mais de 1% das intenções de voto. O doutor Silvio tem mais de 40%, em média, nas pesquisas. E isso projeta o doutor Silvio como o nome mais viável. Acredito que é isso que esse grupo quer, é ter um candidato viável. E o nome é o doutor Silvio. Nós iremos defender o nome do doutor Silvio, que é isso que a cidade de Teresina mostra que é o nome mais viável. Pela experiência que teve, pela a competência, por ser uma pessoa, acima de tudo, um gestor capacitado, comprometido com a coisa pública. E foi, tanto é que quando ele saiu da prefeitura em 2010, renunciou para ser candidato a governador, saiu com mais de 92% de aprovação. E isso mostra todo o crédito, todo o que a população mostrou com a competência e principalmente pela honestidade do doutor Silvio. Então, acreditamos que haverá um consenso. Vamos trabalhar para isso.
Vereador, tratando dessa proposta de alteração no projeto que trata, né, na lei do silêncio de Teresina, né, reivindicação de representantes do setor de entretenimento aqui da nossa capital, a ideia é aumentar em 50 decibéis por horário. Matéria proposta que já foi apresentada e está na mesa do presidente da Câmara Municipal, de Enzo Samuel. Você é a favor ou contra, vereador?
Eu fui gestor, Anderson, eu fui gestor e um dos grandes desafios que nós tivemos foi exatamente no controle, principalmente dessa questão da poluição sonora em bares, churrascarias. Isso foi um grande desafio, porque a população, a gente entende que o setor produtivo, a gente tem que incentivar, a gente tem que dar os apoios necessários. Agora, a população, que é a maioria, as famílias, principalmente, elas têm que ser ouvidas e têm que ser respeitadas. E essa questão do índice dos decibéis, como se está falando, ela precisa, acima de tudo, ser levada em consideração o que os órgãos, principalmente a questão da saúde, né, o que esses profissionais eles podem definir. Não é uma questão apenas do legislativo. Acreditamos que esse índice, ele tem que ser levado em consideração o que os órgãos de saúde, o que os profissionais recomendam. Então, eu tenho certeza que nós lá, acima de tudo, eu e os colegas vereadores, nós levaremos em consideração essa questão. Não é apenas dizer que agora nós vamos aumentar porque os profissionais estão pedindo que aumente por conta de uma ação que está acontecendo. No caso da Secretaria de Segurança, nós temos que ouvir os órgãos ambientais, os órgãos de controle precisam ser ouvidos, principalmente os profissionais da área da saúde, para que não crie problema na nossa população, porque é como se diz, é a questão do som, é um aumento da potência do som, e isso vai incomodar com certeza a nossa população. Então a gente precisa ter essa cautela na hora de definir essa questão do aumento dos decibéis.
Vereador, há uma proposta que foi feita também pelo Sindicato dos Músicos, é que, ao invés de se medir esses decibéis no ponto da emissão lá na casa de espetáculo, é que seja emitido lá na casa de quem está alegando a perturbação. E aí você teria, se o som permitido, se é 75, por exemplo, se lá na casa onde a pessoa está reclamando, se lá está chegando 75. Há possibilidade de fazer essa alteração na legislação para o ponto, o local da medição na fiscalização?
Quando eu estava como superintendente aqui na Zona Sul, a nossa equipe de fiscalização, junto com o pessoal da SEMAN, da Secretaria do Meio Ambiente, a orientação era de fazer isso. A gente fazia avaliação, inclusive sempre tinham denúncias, e a gente fazia essa medição tanto no local, como fazia também naquelas pessoas que faziam as denúncias e na vizinhança. Eu não sei qual é o critério que a Secretaria de Segurança, que acredito, junto com os órgãos ambientais, acredito que estão fazendo agora, não sei se eles estão fazendo apenas nos pontos onde estão havendo os eventos. Então, antes a gente fazia, inclusive, na vizinhança, nos vizinhos. É isso que tem que ser levado em consideração. Acredito que aí seja exatamente a questão que tem que ser levada em consideração, de quem reclama, de quem está sendo incomodado com a questão do barulho, vamos dizer assim.
Vereador, orçamento, né? Uma comissão de vereadores esteve reunida com o secretário de Planejamento do município de Teresina, o João Henrique Souza, para tratar do assunto. Alguma novidade? A gente apurou nos bastidores que a Câmara Municipal, principalmente a oposição, tenta, digamos assim, entre aspas, forçar um novo remanejamento dentro desse orçamento para privilegiar áreas, por exemplo, como a saúde, das mais abaladas, principalmente devido a esse impacto causado pela pandemia da Covid-19.
Essa questão do orçamento, que é a LUAS 2024, ela tem que ser votada até a última sessão, que deve ser no dia 20. O calendário, o ano, já está definido, que o encerramento é dia 20. E amanhã a gente deve ter alguma questão relacionada com discussão das emendas. As emendas, elas foram já apresentadas dentro do prazo estipulado, a comissão de orçamento estipulou, teve até uma prorrogação, isso de acordo, combinado com a presidência, com a mesa diretora, lá com o seu presidente, mas a gente vai discutir isso, com certeza, remanejando, se for necessário, as propostas foram apresentadas, daí vai ter a votação, a gente manter as emendas em cima daquelas áreas prioritárias que a gente entende. No 2023, nós fizemos um remanejamento bem considerável na questão da LUAS 2023, e agora também a gente está querendo aprovar essas emendas para poder, em 2024, dar prioridade nas áreas que a gente acha que é mais, que estão tendo mais dificuldade na cidade. E a área da saúde é uma das áreas fundamentais, uma área que teve muita dificuldade, a população muito prejudicada com a falta de medicamento, falta de insumos, principalmente nas nossas unidades de base de saúde, a estrutura deficitária, inclusive muita reclamação da população, e isso tem que ser levado em consideração também nessa questão relacionada principalmente à saúde.
Vereador, se tratando de orçamento ainda, eu queria tratar da solicitação do empréstimo que foi aprovado pela Câmara Municipal. No entanto, há uma cláusula lá que é inconstitucional, que é autorização para o uso de parte desse dinheiro para pagamento de custeio, pagamento de folha. Isso tem uma lei lá, que uma lei federal, está prevista também na Constituição, que não se pode fazer empréstimo para pagar custeio, para pagar folha. Como é que vai ficar essa autorização da Câmara, que é algo visivelmente ilegal?
Só para explicar, estamos entrevistando o vereador Paulo Lopes, para quem chegou agora, e o Luciano fala da tentativa, né, Luciano, da solicitação da Prefeitura de Teresina, isso através de formalização junto à Câmara Municipal de Teresina, tirar uma parte do empréstimo de R$500 milhões obtidos pela Prefeitura
10%.
De Teresina junto ao Banco do Brasil para efetuar o pagamento de servidores terceirizados. Isso é possível, vereador, como questionou o Luciano Coelho?
Bem, no calor das dificuldades aí, principalmente os terceirizados procuraram a Câmara reclamando com muita razão dos atrasos, nós fizemos várias manifestações e chegou esse projeto lá na Prefeitura, da Prefeitura, da gestão municipal. Nós sabemos que, Luciano tem toda a razão, esses contratos, eles são feitos, entre duas partes, e isso precisa, principalmente, ser levado em consideração o que estabelece lá. Lá, o empréstimo do Banco do Brasil foi para financiamento, esse financiamento foi para investimento, ou seja, para obras para a cidade. Foi basicamente esse o objetivo dessa operação de crédito junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil já se manifestou contrário, não chegou, por exemplo, para mim ainda não chegou, só vi esse comentário de que o próprio Banco do Brasil iria se manifestar dizendo que não era possível. E nós acreditamos que a Prefeitura não vai conseguir fazer. A Câmara aprovou, mas a gestão, o gestor, é quem tem essa responsabilidade. Então, se ele decidir usar esse recurso, é por conta e risco dele, vamos dizer assim. Então, o gestor é que pode ser penalizado se, por acaso, o próprio banco está dizendo que não pode. Então, se o próprio banco, que é quem libera o recurso, está dizendo que não pode, a gestão ela fica impossibilitada. Mesmo ele já tendo, porque esse recurso ele é liberado através de parcelas. Então, ele mesmo já tendo parte desse recurso em caixa, ele não pode usar, porque ele pode ser penalizado, o gestor municipal. Então, eu acredito que realmente eles não vão conseguir utilizar esse recurso como custeio, porque estaria infringindo as cláusulas contratuais.
Vereador, participações populares, rapidinho, temos mais 8 minutos, Luciano Coelho, espaço para o povo. Lembrando, pessoal, participações direcionadas, estamos em meio a entrevista, direcionadas e ordeiras, democráticas, sem adjetivação, sem ataques pessoais. Vou liberar aqui o nosso ramal, Luciano Coelho, para uma participação popular. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, meu amigo Camilo.
Boa tarde, meu amigo Carlos.
Eu vi o nosso excelentíssimo vereador aí, é o doutor Paulo, né?
Sim.
Pronto. Eu queria falar diretamente com ele. Ele falou, eu sou músico, doutor Paulo, eu sou o proprietário de uma empresa que tem 3 bandas. Aí o senhor falou, sim, a respeito do decibéis, que tem que procurar uma pessoa que tenha a qualificação, os órgãos de meio ambiente. O senhor tem que procurar também, doutor, os músicos assim pelo seguinte, não é nem pela questão só do conhecimento. Eu imagino que o senhor deve ter alguma formação superior. Está aí o nosso amigo Camilo, que é jornalista, o nosso Luciano, que é advogado e também jornalista, então eu não posso discorrer de assuntos com eles que eu não tenho o conhecimento. Mas eu estou aqui com a tabela, doutor. Por exemplo, eu estou aqui com uma conversação alta, é 60 decibéis. Então nós vamos ter que proibir as pessoas de conversar alto, porque a lei lá, se eu não me engano, são 70 decibéis. Nós vamos ter também, vereador, de proibir o avião de descer aqui em Teresina, porque o avião está aqui, 120 decibéis a decolagem. Está aqui aspirador de pó, 70 decibéis. Despertar de uma campainha, ou um toque de campainha da gente, ou a campainha do celular. Está aqui, 80 decibéis. Então, vereador, eu acho que a questão dos empregos, da tranquilidade também, uma coisa que tem que se equacionar. A prefeitura, os vereadores, poderiam dar um incentivo para que, com desconto de ICM, que as casas também fizessem tratamento acústico. Olha, Camilo, eu vou dar uma opinião rapidinha, até a respeito da energia. Eu não sei por que o Estado, o Piauí, que tem um sol terrível, que a gente sabe aqui, nós somos piauienses, eu não sei por que o governo não corta. Se tanto se fala de matriz energética que vai chegar ao ponto que a gente vai ter problema, eu não sei porque que o Estado não corta o ICMS, tanto a nível de federal como estadual, para que as pessoas aqui no Piauí, todo mundo colocasse a sua energia solar, para que gerasse. Então, assim, rapidamente, seria visto aí para o nosso vereador a possibilidade de ajudar as casas a fazer o tratamento acústico, que não é barato.
Valeu, Carlos. Muito obrigado. Um abraço. A opinião aí do Carlos, vereador, temos aqui uma outra participação, eu vou logo colocar e dar o espaço para o vereador Paulo Lopes responder, vereador, por gentileza. O Francisco Ferreira, ele viu a participação aqui, 30 segundos o áudio dele, vamos conferir.
Camilo, boa tarde, Luciano. Boa tarde. Entrevistado aí com o vereador, né? Eu queria saber do vereador o que eles estão fazendo para que melhore essa administração de Teresina, essa tragédia que é a admissão de Teresina com esse prefeito, né? Porque a quantidade de problemas que tem, gente, a questão da saúde, pelo amor de Deus, agora vem essa questão de uns fantasmas aí, questão da limpeza, que assinou um contrato com uma empresa maior do que o outro, 3 milhões a mais do que a outra.
Foi o Francisco, por conta do tempo, temos 4 minutos para o nosso próximo intervalo comercial, o vereador Francisco Ferreira foi que participou agora e anteriormente a participação do nosso querido Carlos Afonso.
Camilo, com certeza. O Carlos Afonso, a gente entende essa preocupação e nós não somos contra, como eu falei no início, a oportunidade, principalmente para essa categoria que tanto leva entretenimento, leva cultura aqui no nosso município. Agora, ele falou uma coisa interessante. Alguns locais eles já estão adequados exatamente com a proteção acústica nos seus ambientes e eles podem funcionar, né? Agora outros que na sua maioria inclusive são em áreas abertas, elas têm que ter esse controle e eu entendo dessa preocupação deles e quero aqui dizer que jamais nós seremos contra a atividade, agora ela precisa ser regulamentada, os técnicos, principalmente o pessoal da área de saúde, eles precisam ser ouvidos. A questão ambiental precisa ser respeitada. Isso aí nós vamos discutir, na hora que chegar essa discussão na Câmara, nós iremos discutir isso da melhor maneira possível. Com relação à outra pergunta do nosso ouvinte, inclusive nós tivemos uma audiência agora lá na Câmara para discutir essa questão da limpeza urbana aqui da nossa cidade.
Foi na CIS,
e nós,
né,
fizemos vários questionamentos ao secretário, eu e mais uns 4 vereadores, praticamente todos de oposição, nós estávamos lá com ele, debatendo e pedindo explicações sobre essa questão da não licitação. Eles estão fazendo uma dispensa emergencial, esse valor aumentou bastante. Nós
24 milhões,
explicação,
vereador?
Na realidade, foi feita uma licitação de 16 milhões, sim. Uma empresa apresentou uma proposta de 3 milhões e 800, que foi a menor, e eles reprovaram essa proposta da empresa. Na hora da contratação, a gestão alegou, a comissão lá de compras alegou que faltavam 2 declarações, e por isso ele foi inabilitado. E aí, por conta dessa dificuldade na licitação mesmo em si, eles perderam os prazos, não conseguiram evoluir e agora estão fazendo um emergencial para que não pare. Inclusive, venceu dia 9, venceu sábado praticamente, né? Sábado venceu dia 9. Então, nós estamos pedindo explicações dele, foi feito um encaminhamento dessa audiência pública e nós estamos acompanhando. Inclusive, o Ministério Público e o Tribunal de Contas emitiu uma decisão monocrática lá de um conselheiro, junto com toda uma equipe técnica, questionando isso e pedindo que a Prefeitura não faça nada que não tenha o controle, principalmente do Tribunal de Contas e do Ministério Público. E nós estamos atentos e acompanhando essa questão.
Muito obrigado, vereador. Só temos 1 minuto, Luciano.
Eu queria só, bem objetivamente, vereador, que providência que estão tomando, o senhor falou do lixo, que providência estão tomando em relação à saúde?
A saúde, Luciano, nós já tivemos várias audiências lá na Câmara com o presidente da Fundação Municipal de Saúde e nós estamos, como eu falei, em 2023 nós aumentamos o orçamento da saúde, tiramos de outras áreas e voltamos para dar prioridade à saúde. Infelizmente, a gestão não teve a competência necessária para poder suprir nossas redes, principalmente as unidades básicas, os hospitais, daquilo que é mais necessário, que é a questão dos insumos e dos medicamentos. E nós estamos cobrando a gestão, como eu falei, infelizmente, não estão conseguindo resolver. Mas a Câmara está fazendo o seu papel. Nós estamos cobrando dos gestores que isso possa ser melhorado e que seja dado encaminhamento para que não continue da forma como está.
Muito obrigado, vereador Paulo Lopes, representante do PSTB na Câmara Municipal de Teresina. Volte sempre aqui na Teresina FM, Jornal da Teresina, segunda edição, espaço aberto para a gente tratar desse e de outros assuntos pertinentes, inclusive política, depois do anúncio, né, do PSTB, quem sabe, da existência ou composição da chapa majoritária com Silvio Mendes, Luciano. Quem sabe, Luciano Nunes como vice de Silvio Mendes. A gente vai continuar consultando o vereador Paulo Lopes. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, Camilo. Obrigado, Luciano. E a todos aí do nosso querido jornal da segunda edição. e dizer que nós estamos aqui para poder dar os esclarecimentos necessários. E como você falou aí no início, eu sou um ouvinte, é assíduo do programa, sempre que posso, eu estou ouvindo o programa e acompanhando todos os comentários, inclusive a participação da população, e nós estamos aqui para exercer o nosso papel. Muito obrigado e um bom programa a todos.
Obrigado, vereador.
Um abraço, boa sorte para o Paulo Lopes. Ah, isso é uma briga de foice, essa eleição em 2024.
Né? É, vai ser difícil, viu, Luciano? É mais difícil, com certeza.